Nos últimos anos, a literatura com foco na comunidade LGBTQIAP+, teve um crescimento significativo. Segundo o jornal Estado de Minas, desde o início da pandemia de Covid-19, livros com autores e temáticas LGBTQIAP+, estão em expansão.
Heartstopper, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Vermelho, Branco e Sangue Azul são apenas alguns exemplos de obras que fizeram um enorme sucesso nesse período. Mas aí fica a dúvida. O crescimento dessa literatura é atual ou vem do esforço de gerações passadas?
E mais, o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, acabou? Eu sou Isabela Narras.
E eu sou Samuel Serri. O episódio de hoje do Fora da Caixa é sobre cultura e representação LGBTQIAP+, na literatura. Antes de mais nada, é importante saber como foi que a representação LGBTQIAP+, começou na literatura. No Ocidente, essa resposta é bem recente, aqui no Brasil, ainda no século XIX.
Há muita gente que contesta, mas também muitos que consideram Bom Crioulo, romance de Adolfo Caminha, de 1985, como a primeira produção literária do Ocidente.
Outros estudiosos consideram o livro Um Homem Gasto, escrito por Ferreira Leal em 1885, como a obra pioneira. Independente de quem foi o primeiro, não existe um consenso entre os literatos sobre chamarmos ou não essas obras de literatura LGBT+.
Isso porque elas não destacam a realidade das personagens LGBT+, apenas citam. Pensando nisso, o escritor Vitor Neck, autor de Não Existe Mais Dia Seguinte, criou algumas regras para definirmos se um livro é ou não de literatura LGBTQ+.
Segundo ele, é preciso que haja um grupo de livros com predomínio de autores e personagens da comunidade. Alguns escritores que corresponderam a essa definição foram Odete Rios, conhecida mais pelo pseudônimo Cassandra Rios, e José Silvério Trevisan, ainda nas décadas de 1960 e 70.
É isso mesmo que você ouviu. Esses autores publicaram seus livros durante a ditadura de 1964, mas isso não os parou. Cassandra, por exemplo, foi a primeira escritora brasileira a vender 1 milhão de exemplares, isso ainda em 1970. Ela é responsável também pelo primeiro romance sáfico do Brasil, A Volúpia do Pecado, que escreveu aos 16 anos.
Além desses recordes, ela também foi a escritora mais censurada do regime militar, com 36 de seus 50 livros vetados. Por trazer à tona assuntos como a homossexualidade feminina de forma natural, Cassandra ficou conhecida como a escritora maldita, acusada pelos documentos da censura de subverter conceitos morais.
Mas, infelizmente, hoje em dia é difícil achar livros físicos dela, pois muitos exemplares foram queimados pela censura.
Algo parecido também aconteceu com João Silvério, que foi militante das causas LGBT+, no período da ditadura militar, e saiu do país pela pressão e perseguição do regime.
Muitos anos depois, já no nosso século, a homoafetividade começou a ser recebida muito melhor na sociedade civil, pelos governos e principalmente no âmbito cultural. Expressões como a ballroom e a parada do orgulho LGBTQIAP+, agora não são mais reprimidas pelo Estado.
Como resultado disso, ou talvez como participante dessa mudança, estão os livros da literatura LGBT+, que ocupam cada vez mais espaço nas prateleiras das livrarias. E aqui voltamos à lista do início. Livros como Call Me By Your Name, A Canção de Aquiles, Heartstopper e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo marcam essa virada no mundo LGBTQ+.
Muitas dessas produções foram adaptadas para séries e cinemas, ou pelo menos estão com projetos de adaptação. As mais famosas são a série de Heartstopper, os filmes de Vermelho, Branco e Sangue Azul e Call Me By Your Name, e o anúncio da Netflix de uma série adaptada de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo.
Pela lista, já dá pra notar algo triste. Histórias LGBT+, não gays, são muito menos adaptadas e têm muito menos holofotes do que os romances homoafetivos entre homens cis. Não à toa, há uma crítica muito forte a esse apagamento, principalmente de romances sáficos. Por exemplo, séries como First Kill, que teve quase o dobro de audiência de Heartstopper, mas foi cancelada logo após a estreia, enquanto o romance entre dois homens foi renovado para mais 3 temporadas.
É a pessoa mais gentil, atenciosa, carinhosa e incrível que existe nesse mundo todo. E se você quer mesmo terminar, então eu respeito a sua decisão, mas eu quero que a gente fique junto. Você é a minha pessoa preferida. Eu preciso que você acredite em mim.
Eu acredito em você. Eu acredito. me or...
I betrayed my family to save you. I did that because I know my feelings for you are real.
Uma pessoa que tem vivência no universo sáfico da literatura é Aline Zolve. A quadrinista lésbica faz quadrinhos de romances femininos desde 2016, quando publicou sua primeira zine e iniciou sua carreira. Em entrevista, Aline relata que o maior alcance das obras sáficas é contraditório, porque o preconceito continua.
Então, por mais que ainda tenha muito a ser conquistado, tipo, é muito irônico, assim, né? Porque eu tô muito feliz com isso, mas às vezes eu ainda tenho medo de andar na rua, sabe? Por ser quem eu sou. Então, é curioso, assim. Eu tô feliz que existe alguma liberdade, alguma evolução, mas ainda tem muita coisa para fazer.
Outro ponto apontado pela quadrinista foi que, apesar de ter perfis de pouco alcance, a internet ajudou muito na disseminação do seu trabalho. Isso ocorreu principalmente por causa do forte crescimento da tendência e da abertura do público para romances sáficos no momento, o que dificilmente aconteceria 10 anos atrás.
Se a visibilidade para mulheres cis já é complicada, para pessoas trans e não binárias o apagamento é ainda mais forte. Poucas são as histórias de pessoas não cis que fazem grande sucesso nas livrarias. Alguns poucos exemplos são Velhice Transviada, de João Neri, um autorrelato sobre transexualidade tardia e os contos de ficções transeróticas do escritor não binário Code.
O Sala 33 entrevistou o escritor trans Ariel Hitz, popularmente conhecido como Gautor nas redes sociais, uma piada que junta gato e autor. Ele conta que, além da invisibilização, existe a própria dificuldade na produção do conteúdo. É difícil a maioria dos escritores viver apenas dos livros, e grupos mais marginalizados, como a população transexual e travesti, precisam trabalhar como CLT ou mesmo na informalidade, ou seja, não tem tempo para escrever suas histórias.
O escritor conta também sobre a primeira vez que apresentou uma fanfic autoral.
A história que eu escrevi como personagem trans, eu fui mostrar para um amigo, aí eu mandei a fanfic para ele, aí ele perguntou: nossa, mas por que você está escrevendo isso? Me mostra outra coisa, eu não quero ler isso. Eu lembro que ele era médico, aí ele falou: se um paciente meu chegar e falar que é homem sendo mulher biológica, entre aspas, eu não vou atender ele como homem, eu vou atender ele como mulher.
Além do preconceito, a frustração por conta da constante redução das obras à sexualidade e ao gênero dos escritores surgiu em ambas as entrevistas.
Tem gente que só fala de mim, mas nunca leu nada meu ou nunca me apoiou de alguma forma, além de só falar para as outras pessoas: olha, ele ali, ele é trans, ele escreve, leiam ele. Apesar de eu escrever muito sobre vivências trans, e tipo, quase todas as minhas histórias hoje em dia têm homens trans como protagonistas, as minhas histórias não são só sobre isso. Eu não queria que fossem resumidas a apenas isso.
A gente quer ser lida, a gente quer ser divulgada e, sei lá, e os livros comprados, não só pelo fato da gente ser mulher, mas pelos livros serem bons, sabe? Eu acho muito importante que exista visibilidade e representatividade, só que eu acho importante a gente lutar para ir além disso. Tipo, eu quero ser lida por mulheres lésbicas, mas eu quero que a minha história chegue em todo mundo, sabe? Pô, que seja pessoal, mas que seja universal ao mesmo tempo.
Ariel também destacou a importância de meios de publicação alternativos, como as antigas plataformas Nia Fanfiction e as atuais Wattpad e Spirit. Foi nessas plataformas que Ariel e centenas de outros autores LGBTQIAP+, começaram a escrever, seja pelo amadorismo, seja pela minoridade, ou pelo fato de esse tipo de história ainda não ter ganhado um espaço nas prateleiras.
Realmente não é fácil ser escritor LGBTQIAP+. Apesar de todas as conquistas, existe muito a ser feito para que haja uma real igualdade entre quem é e quem não é da comunidade.
É verdade. Por isso, é importante que todos apoiem esses autores, que fazem obras de qualidade, mas que muitas vezes ficam invisíveis. Nós, Isabela Narras,
e eu sou Samuel Serri,
fizemos a apuração e o roteiro deste podcast com a assistência das diretoras do Sala 33, Mirella Costa e Sara Kelly.
A edição foi feita por Gabriela Nangino e Yasmin Constante, e a direção é de Diogo Spinelli, Giovana Castro e Marcelo Teixeira.
Obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.